Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
No Casais em Comunhão, pastor Jaime Leonardo usou como exemplo Ananias e Safira, um exemplo negativo, mas mostrando que eles estavam juntos quando combinaram uma farsa perante a igreja de Jerusalém. E eu vou aproveitar e vou mergulhar nesta história, nessa triste história. Não vou entrar na área conjugal, familiar, mas apenas pegando como ponto de partida esse casal, é uma história dramática, trágica e muito triste. E aprendi algumas lições que talvez passem bem desapercebidas para os que apenas leem aquela passagem e perdem o grau de importância que ela encerra para nós. Atos capítulo 4. Vamos ler do 32 ao 35. Atos 4, 32 a 35. Deve ter ocorrido no ano, o próprio ano da morte e ressurreição de Cristo e da volta dele para o céu. Vamos assistir, ou assistiremos aqui as primeiras semanas ou meses da igreja que começou em Jerusalém. Era um período de experiência inicial, uma igreja que mal tinha começado. Atos 4:32 em diante. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém encontrava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. Depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ensina-nos, Senhor, através da Tua Palavra, que o Teu Espírito, que foi tanto falado aqui nesse texto que vamos comentar, que Ele próprio seja o nosso professor hoje, e o nosso ensinador, é aquele que fala fundo aos nossos corações, e que tenha o nosso respeito, a nossa admiração, a nossa adoração e o nosso temor. E que Ele próprio toque corações que estão aqui sem Cristo ainda. Que Ele, Cristo, seja exaltado em nosso meio. É em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém. Algumas características daquele período é que havia uma grande unanimidade. Vocês viram aqui, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Era um momento de grande união, enorme, profunda, entre eles. Criaram um fundo financeiro comum, proveniente da venda de bens. Eles não passaram a morar em comunidades, uma comunidade fechada, só dos novos discípulos de Cristo. Não, como os essênios eram comunidade não cristã, mas judaica, moravam numa comunidade, havia outras. E não foi o caso deles aqui, não. Falam aqui, inclusive, que venderam bens e até casas. Por outro lado, há referências aqui de casas. Quando diz lá em Atos 2:46, não precisa abrir até lá, que eles se reuniam e partiam pão de casa em casa. Quando Pedro foi solto de uma maneira dramática, milagrosa da prisão, ele foi na casa da mãe de João Marcos. Então, eu estava na casa dela lá, tinha até a serva que foi abrir a porta e nem abriu, porque saiu para falar que Pedro estava lá, vocês conhecem a história. Então, parece que os mais ricos vendiam casas que tinham, talvez alugadas, ou casas além dos que ele morava, das que ele próprio morava, e davam para o fundo. Mas não há nenhuma indicação de que quem tinha uma casinha ali só vendia e foram se reunir conjuntamente numa comunidade cristã. Não foi esse o caso, ao que se saiba. Seja como for, houve muitas vendas de bens para que um fundo comum fosse bem fornido para ajudar os que não tinham. Os apóstolos eram os líderes incontestes. Três vezes nós iremos ler a expressão depositaram aos pés dos apóstolos, mostrando que eles é que tinham ali a liderança máxima do que estava acontecendo. Além do mais, fala aqui que eles testemunhavam de Cristo com grande poder, mostravam graça em abundância e eram os responsáveis pelos bens vendidos. Já imaginaram uma igreja tendo como membros os 12 apóstolos juntos? Pelo menos no começo, depois eles se espalharam. A missão deles mesmo era se espalhar. Não temos muitas informações sobre eles, algumas exceções, um pouquinho sobre Pedro. Mas bem no começo ali eles estavam todos juntos, depois é que foram espalhados para pregar a palavra de Deus e serem até muitos deles martirizados pela causa. Mas ali eles estavam concentrados ainda em Jerusalém. Observações importantes. A venda de bens era voluntária. Em nenhum momento houve uma ordem da igreja para a venda de bens. Ter coisas em comum não era novidade também. Outras seitas judaicas, como já falei, agiu desta forma. A experiência parece que não foi muito duradoura. Mais ou menos uns 25 anos depois, houve uma crise grande em Jerusalém. Vários pobres em Jerusalém. Paulo dedicou uma boa parte de um pedaço do ministério dele para levantar ofertas para os crentes pobres de Jerusalém. As referências estão lá em Romanos, em 2 Coríntios, que não vou ler. Mas havia muitos pobres em Jerusalém anos depois. Então não sabemos, parece que o resultado financeiro e econômico não foi muito bom. Importantíssimo isto. A narrativa de uma experiência, que é o caso aqui, não indica um mandamento para outras igrejas. Então não podemos dizer que estamos em desobediência à palavra de Deus, porque todo mundo aqui não está vendendo tudo ou quase tudo que tem e colocando no fundo comum. Não é um mandamento para as igrejas cristãs. Foi uma experiência de Jerusalém. E se alguma igreja cristã hoje quiser fazer uma experiência dessa, tudo bem. Mas não é uma ordem, não é um mandamento. Claro que o princípio de ajudar e de repartir entre os que precisam deve ficar entre nós, deve falar muito alto aos nossos corações. Sempre é extremamente benigno, louvável, o crente ajudar o outro e repartir com o outro. O Senhor Jesus Cristo falou muito sobre isso. Feitas essas observações iniciais, vamos continuar. Versículos 36 e 37. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. A primeira vez essa referência aqui. Temos aqui então um exemplo prático do que estava acontecendo, no caso Barnabé, o futuro companheiro de Paulo na primeira viagem missionária dele, e um obreiro fiel. Vemos aqui então a expressão aos pés dos apóstolos. Lucas nos prepara para a história triste de Ananias e Safira. Entretanto, certo homem, versículo 1 do capítulo 5, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Esse é o primeiro ato. Aqui é uma peça trágica em três atos. Esse é o primeiro ato. Ananias e Safira vendem a propriedade e resolvem, de comum acordo, ficar com parte da venda e dar o restante à comunidade da igreja. Até aqui tudo bem. Nenhum problema se eles tivessem vendido e tivessem dado 10%, 15%, 20%, o quanto eles quisessem. Não havia nenhuma lei, nenhuma ordem, nenhum mandamento para eles darem X%. Eram livres. O problema é que eles resolveram dizer que estavam dando o preço total. Esse foi o problema. Por exemplo, eles venderam por 100 mil reais, resolveram ficar com 50 e dar 50. Mas eles disseram que a venda foi por 50. Eles omitiram que tinham ficado com um pedaço. Vamos assumir que eram crentes. Não há nada que indique o contrário. Muito! Aliás, ao contrário do que eles não eram crentes, indico que eram sim, tanto que foram disciplinados. Isso é uma disciplina eclesiástica que nós vemos aqui. Segundo ato. Levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Segundo ato. Ananias entrega o dinheiro aos pés dos apóstolos. Pedro se pronuncia, obviamente advertido pelo Espírito Santo já, de que havia uma mentira grossa ali. Uma farsa. Quatro pontos sobre o pronunciamento de Pedro. Primeiro, você foi tentado por Satanás. Ele acusa duramente, diretamente. Veja a autoridade com que Pedro fala, é impressionante. Ele mentiu ao Espírito Santo. Ou seja, ele mentiu à igreja, o corpo de Cristo, que é composto de pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Vamos a 1 Coríntios capítulo 12, para vocês verem uma coisa aqui. E é extremamente importante observar a questão da igreja. O contexto mostra a união da igreja em Jerusalém, da comunidade da igreja, dos crentes. Primeiro Coríntios 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. A igreja é o conjunto de pessoas habitadas pelo Espírito Santo. Isso é muito importante para entendermos tudo aqui. Outra observação. Temos aqui um dos argumentos clássicos sobre a divindade do Espírito Santo. Vocês notaram que no versículo 3, Pedro disse que Ananias se mentiu ao Espírito Santo. No versículo 4, ele diz, não mentistes aos homens, mas a Deus. Então, numa comparação direta do Espírito Santo com Deus, chamando o Espírito Santo claramente de Deus. Ananias deu dinheiro porque quis. Foi isso que Pedro disse para ele. Não tinha necessidade de enganar ou de mentir. Ananias cai morto. Imediatamente. Um grande temor se levanta entre os presentes. E eu vou voltar a falar nisso no final. Levaram e imediatamente sepultaram Ananias. Observação aqui. Não adianta julgar Pedro como exageradamente rigoroso. O julgamento não foi de Pedro. Eu admito até que Pedro tenha se admirado com a morte de Ananias. Ele não anunciou a morte de Ananias. Vocês vão ver que ele anunciou a morte da mulher de Ananias. Mas de Ananias, Pedro não anunciou, não. Eu não sei se ele já tinha uma revelação antes do Espírito Santo, quando ele foi revelado a ele que Ananias estava mentindo, que ele já sabia. Eu não sei se já tinha sido revelado que Ananias ia morrer. Não sei. Mas talvez não. Talvez ele próprio se assustou quando Ananias caindo, fuzilado, morto, aos pés dele. Então, não foi um julgamento de Pedro, foi um julgamento de Deus, direto, contra Ananias. Terceiro ato, versículo 7. Voltando a Atos 5. Quase 3 horas depois, com detalhe, né? Não é nem 3, é quase 3 horas depois, a precisão do relato. Entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. Condenou à morte. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Safira chega lá quase 3 horas depois, tranquilamente. Observe como Pedro deu a chance dela dizer a verdade, diferente de Ananias, interessante. Também não registra que ele fez isso com Ananias, mas com ela ele fez. Você vendeu por tanto? Foi por 50 mil que você vendeu, Safira? Foi, irmão Pedro. Tinha sido 100 dentro do exemplo que eu dei. Mas ela mentiu também, dizendo que vendera por um preço que não foi. Pedro repreende, novamente enfatizando o Espírito Santo, porque entraste em acordo com o marido, né? Para tentar o Espírito do Senhor. A palavra tentar é uma palavra que tem uma gama razoavelmente larga de significado no grego. É a palavra usada para tentação, para provação, para teste. Ela pode significar tudo isso e ela pode significar desafiar, afrontar, fazer um teste indevido. Um teste indevido que eu faço com alguém que não é próprio eu fazer, é um desafio, é uma afronta. Então, a palavra tem esse sentido. E, obviamente, é o sentido aqui, é o sentido negativo que Pedro usa. Você entrou em acordo com seu marido para afrontar, desafiar o Espírito Santo. Já que Safira participou da farsa juntamente com o marido, ela agora ia morrer juntamente com o marido. Pedro anuncia a morte dela, declara condenada e ela morre e sepulta-na ao lado do marido. Versículo 11. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Pastor Mauro, escolha aí do versículo 1 ao versículo 11, que fala da história de Ananias e Safira. Escolha o versículo mais importante para o texto e o contexto. O contexto da história. Eu não teria dúvidas qual seria. Aquele versículo que certamente é o mais desprezado, porque ele serve como um epílogo, serve como um final, quase como um anticlímax, porque o clímax o que cita é a morte do homem, aí enterram ele, aí volta ela, aí ela morre também. Isso é que é excitante. Mas o finalzinho ninguém nele é mais. O 11. Não quero desconsiderar aqueles versículos 3 e 4 que fala da divindade do Espírito Santo em termos teológicos. Mas o contexto não quer ensinar a divindade do Espírito Santo. Ensina, mas o objetivo desse contexto aqui é ensinar a santidade da igreja de Cristo. E a importância de se entender que a igreja é permeada pelo Espírito Santo de Deus. O versículo 11 é o versículo mais importante desse contexto. Sobreveio grande temor. O autor já tinha tocado nesse ponto antes, e eu disse, eu vou voltar a falar nisso na frente. Ele repete o tema, dando pistas claras que esse era o assunto principal pelo qual essa história estava sendo contada aqui. Temor a quem? E ele explica. Lucas ainda diz, Lucas é o escritor do livro de Atos. Sobreveio grande temor, a toda a igreja. Dois, a todos quantos ouviram a notícia. Ele ainda diz a quem veio grande temor. A igreja, os próprios crentes ficaram com temor. Uma advertência gravíssima de Deus. Vejam o que vocês estão fazendo. Como é que vocês estão agindo? Segundo, a todos quantos ouviram, não crentes inclusive, todo mundo ficou temeroso. Eu tenho dito que às vezes a ideia de temor cabe uma ideia de medo. Aqui cabia, no meu ver, e muitos devem ter ficado com medo, embora temor não é sinônimo de medo. É extremamente importante essa observação aqui. Na minha opinião, foi a razão de ser da punição do casal. Provocar temor, reverência, respeito às coisas de Deus, especialmente à igreja. Essa é a grande primeira lição que nós tiramos aqui. Vamos tirar mais. Mas eu quero enfatizar muitíssimo cuidado quando você for mexer com as coisas da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele tem muitos ciúmes da sua igreja. Estudiosos comparam essa passagem aqui com a terrível história de Acã. Eu já preguei aqui deste púlpito, falei, mais de uma vez. Aquela história em que eles entraram em Jericó, as mulheres caíram miraculosamente, era uma cidade condenada, não podia pegar nada de lá. E Acã tomou a capa babilônica, e um lingote de ouro e umas moedas de prata e escondeu no meio da tenda dele. Aí depois de Jericó foram enfrentar uma cidadezinha bem miudinha chamada Ai. Foram lá e apanharam e morreram muitos judeus. Uma história terrível. E Deus indica depois que foi Acã o responsável por todo aquele castigo. No fim ele confessou e morreu. Foi apedrejado ele, a família e tudo quanto ele tinha. Ambas as histórias, no começo de períodos de derramamento de poder e vitórias em Israel. No primeiro caso, a parte mais física, Israel entrando na terra prometida, inaugurando a era de domínio da terra, o que Deus tinha reservado para eles lá. Israel como nação, que isso causasse temor a todos que ouvissem a história de Acã. Cuidado quando Deus diz uma coisa. Cuidado com a santidade de Israel, que é o que está por trás daquela história. Não tome nada de Jericó, que é uma cidade tão ruim, tão perniciosa, tudo lhe está condenado. A lição ali é essa, é a pureza de Israel deve ser encarada. E agora, a igreja iniciando, a igreja dando os primeiros passos. Ficasse claro que mesmo em períodos de grande graça da parte de Deus e de euforia da parte do povo, pode haver, e muitas vezes tem pecado no meio, e se houver, Deus punirá exemplarmente. Israel, na época de Josué, precisava saber o quão sério era a santidade de Israel ser mantida. Todos em Jerusalém, agora na época de Pedro, crentes e não crentes, deveriam saber que aquela pequena organização que se formava ali, chamada igreja, era algo extremamente sério e que Deus estava com os olhos voltados para ela. Aquela comunidade de crentes, aquele conjunto de crentes, chamado igreja. Qualquer ofensa à igreja seria considerada uma ofensa ao próprio Espírito Santo. E como tal seria punido. A noiva de Cristo é extremamente cara ao coração dele. Fazer parte de uma igreja não é fazer parte de um clube social, de uma academia literária, ou um grêmio esportivo. Fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma instituição divina aqui na terra. Isso é extremamente sério, provavelmente mais sério do que nós podemos imaginar. E se não há crentes mortos caindo nas igrejas hoje, não é porque deixou de haver que minta a igreja ou provoque ou desafie o Espírito Santo que permeia a igreja de Cristo. Mas porque Deus não está punindo da mesma maneira. É por isso. Mas ninguém se iluda. O horror do pecado é o mesmo. A ofensa no coração de Deus é a mesma, porque Deus é o mesmo santo que ele era na época de Josué, na época de Pedro, hoje e sempre será. Quem mente à sua igreja, ilude, despreza, faz pouco caso, está chamando para si grandes castigos de Deus. Mesmo não sendo da forma como Ananias caiu ali, nem Safira, mas na vida, na saúde, nos negócios, na profissão, no lar. Meu irmão, não faça pouco caso da igreja a quem você se filiou. Se não mentindo diretamente à igreja, mas desprezando-a, não valorizando o que é uma igreja a que você faz parte. Quer me ver doente? É um casal que não vai à noite de casais, porque não quer ir. Eu tenho dito para alguns, vocês estão trazendo problemas para cima do seu casamento. Vocês estão desprezando o que a igreja de vocês, o que Deus está promovendo, provendo através da igreja de vocês. Um encontro para casais, feito para casais, uma palestra pensando nos casais, usando a Bíblia para os casais, tudo para os casais, e você não vai? Você está desprezando, fazendo pouco do que Deus tem proporcionado a você, mulher, você, marido. Não faça isto. Escola dominical. Professores preparam lições aqui, valiosíssimas. Homens ocupados, que não tem salário não, da igreja não, mas homens ocupados e jovens, mulheres, preparam aulas duramente, duramente, de noite muitas vezes, de madrugada para poder dar conta dos negócios. E vem da aula aqui, e metade da igreja não vem. Isso é desprezar a igreja de Deus. Desprezar o que Deus está querendo lhe ensinar através das aulas. E uma pregação feita com muita seriedade. Ah, o pastor Mauro está aí reclamando porque ele vem. Ele prega e metade vem ouvir a pregação dele. Eu não estou pensando nisso. Não sou como gerente de restaurante que acha pouco porque vem pouco cliente. Esqueça este aspecto. Eu estou falando de você perder comunhão com Cristo através das aulas e da pregação. Porque nessas aulas, nessa pregação, nos cânticos, na comunhão com os irmãos, o coração se eleva, o coração amolece, o coração se abre para que o Espírito Santo trabalhe dentro daquele coração e permeie aquela mente e aquele corpo. E ali vai encontrando espaço para aumentar mais e mais a comunhão, a intimidade daquele crente com Deus. Para ter comunhão com Deus, tem que dar tempo a Deus. Tem que abrir a mente, se expor os olhos, os ouvidos, a mente, o coração, tudo para as coisas de Deus. E se há uma coisa de Deus, chama-se uma aula dessa, uma pregação dessa, um hino que nós estamos cantando aqui. São coisas de Deus, que Deus provê para você e metade não vem, porque não quer. Deixa de apoiar a sua igreja. Você, ao crescer em Cristo, porque vem e cresce junto, o Espírito Santo teria mais espaço para desenvolver o dom, para você dar uma aula depois, para você cantar no coral, para você se tornar um pregador, um pastor, ou alguma coisa assim. Então você prejudica a si próprio e prejudica o corpo, ficando um membro nanico, um membro muito mal alimentado, porque não se expõe ao alimento da palavra de Deus. E o que nós vemos são muitos crentes nanicos na fé, no respirar a vida cristã. Isso é o que nós vemos hoje muito. E vem ao culto como se vai a uma missa. Domingo à noite bate o ponto e até o outro domingo à noite. Este é um problema grande num país que se acostumou a ter um serviço religioso uma vez por semana. E sábado à noite também vale, então às vezes não vale nem domingo, porque sábado à noite já valeu. não brinquem com as coisas de Deus. Igreja é coisa de Deus. Cristo derramou o sangue dele para salvar a igreja. Preste muita atenção quando a igreja promove para você, jovem, programas bons de jovem. Para você, casal, marido e mulher, um programa de casal. Quando proporciona a você um programa para qualquer tipo de crente, preste atenção, valorize isto. Porque, repito, além de você estar prejudicando profundamente a você, você está prejudicando a igreja porque você não vai crescer. E você é membro, faz parte. Aquela igreja vai ter a tendência de ficar com uma média da igreja de crentes medíocres, igreja medíocre. É isso o que minha lente enxerga na história de Ananias e Safira. Isso foi disciplina eclesiástica que o Espírito Santo fez aqui, para que temessem, olha o que vocês vão fazer com a igreja. Eu não estou aqui dizendo que faltar uma escola dominical é a mesma gravidade de mentir descaradamente como Safira mentiu. Não! Mas eu estou falando do compromisso com a sua própria igreja e da necessidade de encarar a sua própria igreja com muito mais seriedade do que talvez você esteja encarando. Cada um se julgue, cada um se examine diante de Deus. Do mesmo Deus que você vai chorar amanhã para lhe curar de uma dor. Do mesmo Deus que você desprezou na véspera a palavra dele ensinada lá e você vai pedir para passar num exame, num concurso, para poder conquistar a garota tal ou casar com fulano, ou seja lá o que for. O mesmo Deus a que você vai recorrer para fazer o que você quer fazer para aliviar suas tensões, o Deus que você desprezou. Porque alguém que não vem a um culto onde a palavra de Deus é pregada sistematicamente e aulas boas, sólidas, são dadas, é porque está desprezando o próprio Deus, num certo sentido. Haja remédio, irmãos. Haja médico, irmãos. Haja psicólogo, irmãos. Para resolver problemas espirituais. Não resolve. Não resolve. Nosso Deus é um Deus digno de temor. Talvez seja algo que precisaríamos enfatizar muito mais hoje em dia do que o amor. É o temor. Vamos temê-lo mais. Segunda observação. Pedro disse claramente, a segunda lição, que Satanás foi quem levou Ananias e sua esposa a fazer aquele plano. Vocês viram o fim. Que inimigo nós temos, irmãos? Que inimigo nós temos? Cruel, perverso. Ele colocou na mente do casal, o casal concordou, morreu. Todos dois. Um depois do outro. Muito cuidado com o diabo. Não deixe que ele chegue perto. E se ele chegar, resista. 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé. Certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Eu não vou desenvolver isso aqui, mas o segredo é resistir firme. Firme em quê? Em quê? Fé. Que fé? Uma fé robusta, alimentada pelo que de melhor tem. A igreja a fornecer, a ensinar, o que você mesmo pode aprender em casa, lendo. Ou uma fé fraca, mundanizada, profundamente misturada com o mundo. Que fé? Como é que uma fé doente pode resistir ao diabo? Não resiste. Muito cuidado. Eu comprei um livro há pouco tempo e estou acabando de ler. Bom livro. Vou querer que a biblioteca tenha. Ele dê uma nota aí. Depois eu lhe dou o nome. Owen, nome do teólogo Jim Owen. fala em tentação e fala em mortificação da carne. Um livro pequenininho, um pouquinho profundo demais, mas dá para entender bem. E excelente. E no mínimo, nos recicla, nos alerta contra as tentações. Todo crente devia, eu acho, não sei de quanto tempo, mas continuamente deveria ler sobre tentação. Porque nós somos tentados pelo diabo e muitas vezes deixamos que ele venha, não resistimos na fé, com a fé fraca, e terminamos caindo, e a fé cada vez mais fraca, e é um ciclo vicioso que nos leva a uma apatia espiritual triste. Terceira observação, lição. Na base da mentira do casal, o que que estava? O que que eles queriam? Fiquei pensando com isso. Ora, claro, mostrar uma espiritualidade maior do que eles tinham. Fulano, viste aí? Viste a Safira, o marido dela? O que foi? Venderam um campo, menina. E deram tudo para a igreja. Tudo! Tudo! Eles não são nem tão ricos assim. Tivessem 10 campos, tivessem vendido um. Mas Ananias e Safira, eles só tinham um. Foi, vendeu. Que coisa, deu tudo. Tudo! Devia ser a notícia corrente na igreja de Jerusalém, pelo menos uma delas. Não teria sido errado, já disse, fique muito claro, reter quantos eles quisessem para eles. Mas eles não queriam a imagem de que haviam retido um pedaço. Não! Nós queremos a imagem de muita generosidade. Mas não demos tanto, mas nós queremos passar essa imagem. É falsa, que seja. Se eles queriam passar uma imagem falsa do que eles eram. Então, se eles não tinham um coração, não sei, uma dedicação, uma consagração tal, uma vontade tal de dar tudo, que não passasse a imagem de alguém que deu tudo, não teria problema nenhum. Não, nós demos 70%, ficamos com 30%. Ou o contrário, tudo bem. Mas eles não queriam. Muito cuidado, irmão, em passar uma imagem melhor do que você é. Você cair na hipocrisia, na falsidade. Não passe a ideia de que você se dedica ao trabalho de Deus, o máximo que você pode, que você é um obreiro, que vive suando no sufoco, para dar conta das coisas de casa, do trabalho e também da igreja, do trabalho de Deus, que você está dando tudo. Está mesmo? Não se está, não sei nem se é tão bom ficar passando essa imagem, mas pelo menos não é falsa. Mas será que está mesmo? Então, não precisa estar dizendo que está dando o máximo para Deus ou coisa assim. Não passe a ideia que você é um grande evangelista se você fala muito menos do que deveria falar. E você sabe disso. Então, para que ficar dizendo que você é um grande evangelista ou passando essa ideia? Não passe a ideia que você é uma mulher de oração ou um homem de oração, se não for o caso. Deixe transparecer o que você é. Simplesmente isso. O que você é. Se as suas virtudes, de fato, sua consagração a Deus vier à tona, ótimo. Se seus defeitos vierem à tona, ótimo também. Se a sua fé não é tão grande e vem à tona só aquela fé miudinha, que venha, mas que venha o que é. Sem farsa. Com sinceridade e propósito. Última lição. Lá no céu, imaginando que Ananias e Safira eram crentes, que eu acho que eram, quando encontraram com Pedro, anos depois, quando Pedro foi, tudo indica, martirizado e morreu, eles não tinham nenhum motivo para se queixar de Pedro. Tu nos mataste, eu não. Tenho certeza que Pedro, com aquela impulsividade dele, não sei se no céu ele ainda vai ser tão impulsivo, o quanto vai ficar da personalidade de cada um no céu. Mas, não. Você quer se queixar de alguém? Se queixa ao Espírito Santo. Meus irmãos, quando o irmão é disciplinado na igreja por estar em pecado, ele precisa entender que não é por iniciativa do pastor, da diretoria da igreja e nem mesmo da igreja mas de Deus. É Deus quem manda a igreja tomar esta atitude. Se um dia um irmão lhe chama, e lhe confronta, e lhe repreende em Cristo com elegância, mas com firmeza, irmão, está errado, por isso, isso. Não faça como a tendência da carne vai ser, sair chateado com o irmão. Não com o irmão. Mas ele fez o que Deus mandou. Você tem queixa? Se queixe a Deus, que lhe disciplinou através da obediência daquele irmão que lhe confrontou conforme a Bíblia manda. Que confronte. Precisamos entender que essas coisas disciplinares, quando ocorrem, pode ser uma morte, como naquele caso, ou uma mera confrontação de um irmão com outro, ou uma disciplina na igreja, ou o que for, essas coisas, numa igreja séria, como esta igreja séria, é simplesmente querendo cumprir o que Deus determinou. É Ele quem é santo. E é Ele quem quer a santidade na igreja. É atrás disso que nós queremos agir com correção. Meus irmãozinhos, fica esse alerta, esta lição tão dura, mas tão maravilhosa ao mesmo tempo, porque nos desperta para valorizar mais as coisas de Deus. A tendência hoje no mundo é cada vez mais as coisas de Deus serem debochadas, ridicularizadas. A tendência no próprio meio evangélico é deixar o mundo entrar até com uma filosofia eclesiástica, por incrível que pareça, mas é. Deixa o mundo entrar para ganhar mais do mundo, a igreja crescer e ser muito, muito grande. Com isso, a pureza, a santidade da igreja vai diminuindo, 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 diminuindo. Quero repetir que não tem crente caindo morto por aí, porque Deus está operando de maneira diferente. Mas não significa que crentes estão sendo punidos de uma maneira que nós nem imaginamos que estão. Porque Deus não está guardando para uma punição posterior, mesmo nesta terra, ou na diminuição de galardões e do gozo que Ele vai ter lá no céu. Não sei. Mas com certeza não é falta de pecado nas igrejas, não é falta de impureza dentro da igreja. Que Deus nos abençoe a todos que somos crentes, os membros desta igreja, os que estão ouvindo que são membros de outras igrejas. Leve mais a sério a sua igreja e as coisas que Deus quer fazer por você e para você através da sua igreja. E a você, amigo, eu tenho uma palavra, amigo sem Cristo. Se Deus se ira tanto com o filho dele, ou uma filha, como no caso de Ananias e Safira, salvos pela fé que foram dentro da nossa consideração, mas que tentou desafiá-lo, tentou confrontá-lo, quanto mais com alguém que ainda nem fez as pazes com Deus. Alguém que é considerado inimigo de Deus, como todo pecador, todo homem, todo ser humano é, que ainda não se entregou a Cristo. Todo ser humano nasce pecador, distante de Deus, ofendendo a Deus mais e mais. Não há nem contato espiritual entre você e Deus. Eu quero deixar a sugestão, o apelo: faça as pazes com Deus. Porque Deus é exigente com a santidade dele. Você quer ter uma ideia da exigência de Deus com a santidade dele? Olhe para a cruz. Pronto. Veja o que ele fez com o criminoso lá. Não. Com o filho dele, que nenhum pecado jamais cometeu. Mas Deus matou o seu filho. Sacrificou o cordeiro, que não tinha mancha nenhuma, o Cristo. Pela exigência que Deus tinha por causa da sua santidade. Para alguém ir para o céu, para a companhia dele, tem que deixar de ter essa dívida para com Deus. Como ser humano nenhum iria deixar pelos próprios meios, Cristo fez isso. Ele pagou esse débito e agora ele convida todos aqueles que queiram usufruir desse tesouro, desse patrimônio que ele tem nas mãos, o poder de perdoar pecados por causa da morte dele. Todos que estamos aqui, que somos crentes, passamos por esse processo de reconhecer isso, de nos arrepender dos nossos pecados e, pela fé, pedir a Cristo salvação, confessá-lo como nosso Senhor, nosso Deus. Então, meu amigo, minha amiga, não deixe passar esta oportunidade. Ninguém nunca sabe quando vai morrer. Nunca sabe quando a morte vem bater à porta. Às vezes ela nem bate na porta, ela leva no meio da rua. Ninguém nunca sabe. Pois pense nisto. Faça as pazes com Deus através do Senhor Jesus Cristo e assim você vai estar garantido na sua salvação eterna. E uma vez crente, aí você vai tentar observar, aprender tudo que nós comentamos aqui sobre igreja, sobre as coisas que um crente deve fazer. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado por esta passagem no livro de Atos. Às vezes tão mal compreendido, tão mal apreciado, tão mal utilizado. Obrigado, Senhor, pelo que podemos explanar a esta igreja hoje. Há hoje um peso grande que Tu colocaste, entendo que Tu colocaste, por intermédio do Teu servo, em cada membro desta igreja e membro de outra igreja que aqui esteja ouvindo, que não está valorizando, respeitando a sua igreja, que não está valorizando a Tua palavra que é lá ensinada e transmitida, não está valorizando a comunhão com os irmãos, não está valorizando a comunhão contigo que advém de um coração cheio da Tua palavra. Obrigado pela advertência que o Teu Espírito Santo dá à igreja através de Atos, capítulo 5, versículo de 1 a 11. Que essa igreja seja mais através de seus membros, que os membros sejam mais responsáveis com o compromisso que assumiram contigo e com a própria igreja. Obrigado pelos que aqui ensinam, pregam, vivem, no sentido de se envolverem, prestigiam, valorizam. Muito obrigado pelos crentes que valorizam, que entenderam o valor de dar bem mais da sua vida para a tua obra, a tua causa, envolvendo-se com o trabalho da igreja, um trabalho tão diversificado, tão rico, tão espetacular. Obrigado por esses irmãos, metade da igreja mais ou menos, que valoriza e entende isto, e que com certeza espiritualmente carrega esta igreja nas costas, em termos humanos. Obrigado pela tua graça derramada sobre cada um de nós, que essa graça seja mais vista pelos nossos olhos espirituais, valorizada, mais bem aproveitada. E converte pessoas que estão aqui sem Cristo, pela tua misericórdia e teu poder. Em nome dele, Cristo, que te pedimos e agradecemos. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.